Lucas capítulo 23, do versículo 33 até o 48, é o trecho nas Escrituras que narra a crucificação de Jesus. Glória a Deus. Lucas 23, 33 diz o seguinte. Preste atenção. Quando lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. E Deus quer falar com você nessa noite. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia-lhe, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, e apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Senhor meu Deus, acabamos de ler a tua palavra, pedimos agora que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, nesta noite. Estamos agora com nossos corações abertos, suplicando a ti, fale conosco, Jesus. Eu peço no teu santo nome. Graças a Deus. O tema baseado neste texto que acabamos de ler, de Lucas capítulo 23, é sete palavras da cruz. Sete palavras que Jesus pronunciou após terem erguido a cruz com ele já, depois de tanto sofrimento, tanta humilhação, tanto mal que fizeram para ele. Ele pronunciou, ele abriu a boca sete vezes. E eu gostaria de trazer a nossa consciência nessa noite. O que foi que Jesus falou? O que foi que Jesus falou? Quando quando a gente lembra da crucificação de Jesus, irmãos, é algo difícil. Porque eu li, não faz muito tempo, em uma das minhas mensagens, o relato de um médico francês descrevendo a dor tamanha que é morte de cruz. É a dor, é a morte mais dolorida que possa existir. Pelo estrangulamento dos pulmões, pela asfixia, pelas cãibras e as perfurações nas mãos, é algo terrível. Eu quero dizer uma coisa. Nós sabemos, Jesus um dia deixou o trono da glória, veio ao mundo, voluntariamente para dar a vida dele para que nós tivéssemos vida. Nós estudamos na escola bíblica dominical que ele veio implantar o seu reino aqui na terra para dar a oportunidade que nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de fazermos parte deste reino. Qual tem sido a sua gratidão pelo que Deus fez por você? Como você encara essa realidade? Tem muitas pessoas que hoje simplesmente colocam a imagem fictícia de um homem pregado numa cruz, mas até nem valorizam aquilo e nem deve ser valorizado mesmo, porque Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou e está aqui hoje em espírito e em verdade, mas aquilo foi uma realidade. Ele passou por aquilo. Jesus veio para ser o nosso exemplo, amém, irmãos? Nós temos que ter as atitudes de Jesus, inclusive ontem eu mencionei na mensagem, que nós temos que ter o comportamento palavreado de Jesus. Quando você passa por dificuldades, uma provazinha sequer, pequena que seja, qual é a sua atitude? Seu carro funde o motor. Você precisava dele para trabalhar. Qual é a atitude? O que você diz? Quais são as palavras que saem da sua boca? Você vai casar de domingo de manhã no ar livre e está chovendo. O Henrique veio aqui e falou, glória a Deus. Está certo, é isso que tem que acontecer. Mas tem muitas vezes que nós não sabemos dar glória a Deus, sabendo que é Deus que está mandando. É verdade ou não? Quando você está passando por uma provação, ou por uma tentação, ou sei lá, uma coisa que talvez até mesmo você semeou e de repente está colhendo agora as consequências, e aquilo não é tão agradável na tua vida, aquilo passa a ser até um pouco trágico, mas nem se compara com o que Jesus passou por nós, qual é o tipo de conduta que você tem? Qual é o tipo de palavra que sai da tua boca? Eu já presenciei pessoas que se dizem cristãs, por coisas tão banais, abrirem a boca e deixar jorrar palavrões. Já presenciou isso, irmãos? Sendo que a palavra diz que da nossa boca não pode sair palavras torpes, que de uma boca não pode sair bênção e maldição, você não pode usar imundícia lá fora e chegar aqui e usar a mesma boca para glorificar a Deus, esse louvor não chega, não. Jesus era homem. Como homem, ele não queria enfrentar aquela situação, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que aquele momento era necessário, era importante, ele veio com aquele propósito. Mas como homem, no momento lá no Getsemane, a tensão ficou tão grande que diz a Bíblia que escorria gotas de suor, ele suava sangue e aquelas gotas escorriam da sua testa até pingar no chão. Tamanho era a tensão, porque ele sabia o que ele ia passar. E de repente, mesmo ele, como homem não querendo, ele foi até o fim, porque ele tinha um propósito. Ele morreu por amor a mim e amor a você. E de repente ele está passando por aquela situação, a multidão está lá zombando, já tinha sido açoitado, arrancaram suas vestes, a honra dele caiu por terra, estava nu, pregado numa cruz. Cadê seus discípulos? Alguns vendo de longe, a maioria foi embora. Talvez com medo que acontecesse a mesma coisa com eles. Mas a multidão que há uma semana atrás estava clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estava agora gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E isso é ruim. Isso é triste. Mas qual foi a atitude de Jesus? Irmãos, o que eu quero enfatizar nesta noite é a atitude de Jesus. Depois de terem arrancado suas vestes, açoitado, colocado uma coroa de espinhos, naquela região existia uma planta que tinha uns espinhos bem longos, pontiagudos e muito duro. Pegaram aquela planta, fizeram um arco assim do tamanho de uma cabeça mais ou menos, colocaram sobre a cabeça de Jesus, pegaram uma cana e deram em cima da cabeça de Jesus, entregaram a cana e falaram assim, está aí, rei, a sua coroa e aqui está o seu cetro. Muita humilhação, muito sofrimento. e o povo estava rindo, o povo estava escarnecendo, o povo não estava crendo que aquele era verdadeiramente o Deus manifestado na forma humana que veio ao mundo para nos dar vida. Mas qual foi a primeira palavra que Jesus pronunciou? Versículo 34: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. A primeira atitude de Jesus ao ser colocado à cruz, ao ser realmente fincado àquela cruz, e ele lá em cima, sofrendo como você nunca passou um sofrimento semelhante, a primeira coisa que ele fez foi liberar perdão. Irmãos, como é difícil para a gente liberar perdão. Às vezes porque alguém falou alguma coisinha, a gente não consegue liberar perdão. Às vezes porque alguém emprestou e não pagou, a gente não consegue liberar perdão. Às vezes porque alguém prejudicou ou fez alguma coisinha tão insignificante, a gente não consegue liberar perdão. É verdade ou não é, irmãos? Irmãos, nós temos que aprender Jesus. Não importa a circunstância, nós temos que perdoar. A primeira coisa que Jesus subiu, porque quando você perdoa, irmãos, você limpa. Quando você perdoa, você abre o caminho para que Deus possa agir. Enquanto não existir perdão, não pode haver a manifestação de Deus. Se você tem mágoa de alguém, se você tem bronca de alguém, se você não consegue olhar para a cara de alguém, Deus jamais manifestará a presença dele na sua vida. Jesus, a primeira coisa, quando ele estava lá crucificado, a primeira palavra que ele expressou foi uma palavra liberando perdão para o povo. E não é fácil não, hein? O povo estava lá judiando e judiando muito, mas ele liberou perdão. Irmãos, está na hora de nós aprendermos a liberar perdão. A gente ouve tanto pessoas que dizem que não consegue. Eu não consigo, pastor. Eu até quero perdoar. Olha, pastor, eu até perdoo, sabe? Mas não posso nem olhar na cara. Deus do céu. Eu perdoo, mas olha, eu quero ele bem longe daqui. Já viu gente falar isso ou não? Eu perdoo, mas eu quero que vai pro inferno. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Isso não é perdão, irmãos. Isso não é perdão. Irmãos, vamos aprender com Jesus. Naquele momento, a primeira coisa que ele fez, ele liberou perdão. E vou dizer, hein, se você quiser ir para o céu, a primeira coisa que você precisa é o perdão de Deus, porque nós somos pecadores à beça. É verdade ou não? Como a gente tem o conhecimento da palavra, irmãos. A gente tem cada tipo de atitude de menino espiritual de uma maneira tão feia, tão vergonhosa, que nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Quando Deus perdoa, sai um peso. Enquanto não existir perdão, o peso do pecado fica. Está na hora de nós aprendermos a colocar isso em prática na nossa vida. Perdoa o seu amigo, perdoa. Eu aprendi com uma pessoa uma vez, uma moça que tinha problema conjugal. E ela falou assim: eu descobri uma coisa maravilhosa. Pedir perdão mesmo achando que eu estou na razão. Isso resolveu todos os problemas. Irmãos, olha que maravilhoso. Por que que existe a dificuldade de perdão? Porque todo mundo quer ter a razão hoje em dia, sim ou não? Todo mundo quer ter a razão. Mesmo que você esteja na razão, vá lá e coloque o perdão em prática. Me perdoe. E isso vai ser limpo. O perdão limpa, o perdão purifica, o perdão apaga pecado, o perdão apaga transgressões, irmãos. Jesus está pronto a perdoar e nós temos que agir como Jesus agiu. Nós temos que começar a colocar isso em prática. Nós que declaramos que somos povo de Deus, não podemos ter intriga, não podemos ter rancor, não podemos ter ressentimento, não podemos. Mágoa não pode fazer parte do nosso vocabulário. Estou magoado. Nós não temos o direito de ficar magoado. Jesus tinha o direito, toda a razão do mundo para ficar magoado com aquele povo que estava lá pregando prego em suas mãos, nos seus pés, batendo, arrancando sua roupa, humilhando, escarnecendo, cuspindo. Ele tinha todos os motivos do mundo para não gostar daquele povo. Mas ele liberou perdão. E quando você libera perdão, a primeira coisa, irmãos, as coisas começam a acontecer. Dois malfeitores, um à direita e um à esquerda. E um não conseguiu receber aquilo. E mesmo debaixo da mesma condenação, continuou a blasfemar. Mas diz a Bíblia que o outro reconheceu a divindade de Jesus. E aquele que estava de um lado falou para o outro ladrão: mas você não teme a Deus nem estando sobre a mesma condenação? Ele estava podendo olhar para Jesus e via que existia algo diferente, porque ninguém passa pelo que Jesus passou e libera perdão. Uma pessoa humana naturalmente não faz isso. Se alguém chegar na sua cara e dar um tapa, você já tem dificuldade de perdoar. Imagina se bater, sangrar inteiro, arrancar sua roupa, te crucificar, você vai perdoar? É difícil. Tem que ter alguma coisa diferente. E um daqueles malfeitores, vendo aquela situação e vendo Jesus com tanto amor liberar perdão para aquele povo, chegou para Jesus e falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. Porque ele sabia que verdadeiramente Jesus era o rei. Ele sabia que verdadeiramente Jesus era Deus. Que ele disse para o companheiro dele lá do outro lado: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Reconheceu a soberania de Jesus e falou: lembras de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então pega e diz a segunda palavra na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, palavra que nos leva ao céu. Palavra de bênção. Irmãos, a nossa boca tem que ser usada para dizer, para pronunciar palavras de bênçãos. Não importa o que você está passando, não importa a dor, não importa a crise, não importa a dificuldade, você não tem o direito de usar a tua boca para reclamar ou amaldiçoar. Você tem que usar a tua boca para salvar e para abençoar. Independente da circunstância, Jesus estava lá e só olhou para o lado e falou assim: querido, fica tranquilo, porque agora que você reconheceu quem sou eu, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Primeira palavra, Jesus libera perdão. Segunda palavra, Jesus promete o céu para aquele que o reconhecer e o aceitar. Terceira palavra, lá em João, o outro evangelho, quando está narrando a crucificação, no capítulo 19, versículo 26, diz o seguinte: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o seu discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E este discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Irmãos, Jesus, terceira palavra, Jesus não te deixa só. Ele chegou para Maria e falou: Maria, está aí o teu filho, João. Você vai morar com ele agora, ele vai cuidar de você. Irmãos, Jesus nos ama ao ponto de não nos deixar só. Quando foi para subir ao céu, ele falou assim: e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa com você. Naquele momento, irmãos, de tanta dor, tem pessoas que às vezes, quando está passando dor, esquece tudo. A dor é tão grande, às vezes, que a pessoa esquece de tudo, mas Jesus, mesmo estando na tremenda dor, não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua mãe, que estava ali, vendo aquele espetáculo de terror. Jesus não deixa ninguém só. A terceira palavra é palavra de companheirismo. Jesus, a primeira palavra foi de liberar perdão. A segunda prometeu o céu e salvou. E a terceira disse: você não vai ficar só. Tem muitas pessoas hoje que vivem na solidão. A solidão tem levado pessoas à opressão e à depressão, e à depressão ao desejo de suicídio. Nós não nascemos para viver só. Hoje tivemos o chá de cozinha maravilhoso no período da manhã, e ali foi falado trechos da palavra de Deus, que o homem não foi criado para viver na solidão. Nós fomos criados para viver em comunidade. O casamento é uma instituição criada por Deus. Nós temos que estar juntos. Por isso que Jesus veio aqui na terra implantar o seu reino e fazer a tua igreja, para que nós estivéssemos juntos. E lá no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Jesus não te deixa só. Ele não te abandona, nem te desampara, por onde quer que você vá. Mas eu vivo na solidão. Talvez você até vive na solidão, porque você tem abandonado Jesus. Quando você resolve virar as costas para Jesus, é outra história. Mas Jesus jamais virará as costas para você. Quarta palavra. Em Mateus, outro evangelho que também narra a crucificação, às 3 horas da tarde, Jesus deu um grito bem alto, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Será que Deus abandonou Jesus naquele instante? De jeito nenhum. Deus nunca abandona seu filho. Deus jamais te abandona. Ele prometeu que nunca te deixaria. Deus jamais abandonaria Jesus no momento em que ele mais precisava. Isso seria um Deus covarde. Abandonar seu filho na hora que mais ele precisa, Deus jamais faria isso. Mas o que quer dizer então esta declaração de Jesus naquele momento de tanta agonia, de tanto sofrimento, de tanta dor? Ele gritar: meu Deus, por que me desamparastes? Aquele momento foi o momento que o meu e o teu pecado caiu sobre Jesus. E como Deus não tem comunhão com o pecado, luz e trevas não combinam, a santidade de Deus, e a Bíblia diz que Jesus se fez pecador por mim e por você, ele pagou, ele levou todo o nosso pecado, doenças, dores e enfermidades. E naquela hora então ele experimentou peso do pecado. E eu quero dizer, irmãos, na hora que você realmente reconhecer que você é um pecador, tudo que precisamos é clamar a misericórdia de Deus. E foi o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Ele declarou abertamente a todas aquelas pessoas que estavam ali olhando que ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Irmãos, quantos motivos nós temos para ser gratos a Deus? Diga aí, quantos motivos? E muitas vezes, irmãos, nós olhamos todo esse plano da expiação, da redenção, de uma maneira tão fria, sem coração, sem sensibilidade, e a gente lê esse trecho nas Escrituras como se fosse simplesmente mais um episódio que acontece no noticiário diário. Mas não, irmãos, você teve participação neste episódio, porque o teu pecado estava lá sobre Jesus Cristo. Jesus, após ter declarado toda essa realidade, que os nossos pecados ele estava levando sobre ele, ele pronunciou então a quinta palavra. Lá em João 19:28, disse o seguinte: agora Jesus sabia que tudo estava completado, então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Irmãos, Jesus cumpriu todas as profecias, todos os desígnios que foram dados para ele através das profecias nas Escrituras Sagradas, Jesus cumpriu com dignidade. Quando a gente vem para Jesus, quando a gente aceita Jesus no coração, é uma emoção tão grande, amém, irmãos? É algo inexplicável. Eu sempre digo: você só vai saber o que é verdadeiramente ter uma experiência com Jesus o dia que você vier para Jesus. Não tem jeito. Mas conta, como é que é? É um arrepio? Para uns é, para outros não é. É uma tremedeira? Para uns é, para outros não é. Não importa. É uma experiência pessoal que só você experimentando você pode saber como é que é. Não tem jeito de narrar para você. Agora, eu digo uma coisa: a partir do momento que você vem para Jesus, Jesus tem agora um plano de vida para você. Jesus tem algo escrito aqui nas Escrituras Sagradas, o que Ele quer que você faça e o que Ele quer que você não faça. Ele tem escrito explicitamente aqui o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve agir, como você não deve agir, qual tem que ser o seu procedimento e qual o procedimento que você não deve tomar, qual a atitude que você pode e a que você não pode. Irmãos, tudo está escrito, assim como Jesus tinha a profecia completa de como seria seu nascimento, a sua vida e o seu ministério e o plano que Deus tinha para ele, Deus tem para você. E Jesus cumpriu tudo o que estava escrito nas Escrituras com precisão. Será que você tem cumprido? Se Jesus é verdadeiramente o exemplo para que possamos seguir, está na hora de nós começarmos a olhar isso, irmãos. E é só um pequeno episódio na cruz, porque tem muito mais aí. Jesus cumpriu a sua missão na íntegra. Você tem cumprido a tua missão na íntegra? Será que você tem cumprido? Às vezes, irmãos, é triste para falar, mas somos crentes tão relaxados. Verdade ou não? É uma crentaiada relaxada. A gente não lê a Bíblia, não ora, não vai na igreja. Se tem um evangelismo, vamos distribuir folheto. Ah, não vou não. Tudo que você sabe que Deus quer que você faz, você não faz. Depois, você quer o quê de Deus? Como que você vai ter ousadia para chegar no santos dos santos, diante da presença do Senhor, e você quer sentir a presença de Deus, quer ter uma comunhão, quer ter as suas orações respondidas? Tudo que foi designado para Jesus, Jesus cumpriu. Cumpriu a sua missão na íntegra. Você tem cumprido a sua? E isso tudo Ele nos ensinou nos últimos instantes da sua vida, quando ele estava pregado naquela cruz, irmãos. Humanamente, se a gente for ver, sem condições emocionais, talvez, porque a dor que ele estava sofrendo naquele momento era muito grande, o sofrimento que ele estava tendo naquele momento era demais, mas ele foi até o fim, irmãos, até o fim, e cumpriu todas as profecias. No versículo 30 do capítulo 19 de João diz assim: e quando Jesus tomou aquele vinagre que jogaram na boca dele, ele disse bem alto: está consumado. Foi a sexta palavra de Jesus na cruz: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Está consumado. Quer dizer, Jesus foi até o fim. Jesus não desistiu, irmãos. Jesus foi até o fim. A gente vê hoje em dia muitas pessoas desistindo. A gente vê muitas pessoas que já tiveram até cargos de expressão dentro da igreja, declarando com a própria boca. É até pesado o que eu vou falar, irmãos, mas é pura verdade. Movido pelo espírito diabólico, dizendo assim: eu quero só ser um crente de banco, nada mais. Eu não quero mais cargo na igreja. Eu não quero mais responsabilidade. Eu não... Desistindo daquilo que Deus capacitou você para fazer na obra dele. Muitas vezes nós estamos desistindo, irmãos. Somos desertores. Se Deus te chamou, vá e cumpra com dignidade a missão para a qual ele te chamou. Não desista, Jesus não desistiu. Jesus foi até o fim. E Ele quer que nós também vamos até o fim. Porque Ele falou: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não desista, não. A gente visita pessoas que dizem assim: estou desviado. Misericórdia, irmãos. Nunca abra a boca para falar isso. E se tem alguém que está com esse sintoma no seu coração, repreenda em nome de Jesus Cristo e não abandone Jesus, porque para quem iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. A vida sem Jesus é cruel, a vida sem Jesus é triste, a vida sem Jesus é perdição, mas a vida com Jesus é salvação, a vida com Jesus é vida eterna, é alegria, é paz, é felicidade. E Jesus foi até o fim, mas ele não desistiu. Irmãos, quem desiste são os tímidos, os medrosos e os covardes. E a gente vê muito, viu, pastora? A gente vê pessoa dentro da igreja falando: eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido, pastor. Eu sou tímido. Os mais quietinhos são os mais perigosos. É verdade ou não? Esses que são quietinhos, fiquem espertos, que esses que são perigosos. Mas sabe o que a Bíblia diz dos tímidos, covardes e medrosos? Esses não herdarão o reino dos céus, irmãos. Porque no reino do céu não entra timidez. O pastor Carlos Moisés sempre contestou, ele era o mais tímido. O pai dele brigava para ele falar um aleluia na igreja. Ele falava: você vai falar um aleluia. Se não falar aleluia, quando chegar em casa, nós vamos conversar. Ia para a igreja, o pai dele olhava: não, ele é um aleluia. Não, mais alto, tem que falar alto. Aleluia, não pode. Às vezes a gente fala assim: mas será que esse é o método certo, não é? Irmão, se é certo ou não é, eu não sei. Uma coisa eu sei: hoje é um dos maiores pregadores do evangelho que temos aqui no nosso Brasil. Timidez? Show! Eu vou até o fim, custe o que custar. Irmãos, Jesus pagou o mais alto preço, não simplesmente dar a sua vida, porque muitos homens bomba hoje dão a vida sua lá no Oriente Médio, pela religião muçulmana. Será como é que chama aquela religião lá? É muçulmano que chama? Põe um monte de bomba, vai lá, morre lá. Muitas pessoas fazem isso, mas, irmãos, isso é o mínimo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo mal que muitas vezes nós fazemos questão da presença desse mal dentro da nossa vida. Nós não precisamos mais, porque Jesus já pagou o preço e já levou. Nós não precisamos mais curtir tristeza, angústia, sofrimento, dor, enfermidade e essa desgraçada toda a vida aí, não. E ele foi até o fim. Jesus foi até o fim. E quando já não existia mais forças físicas, quando realmente ele estava para ir dar o último expiro, ele falou a última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas mãos de quem você tem entregado o seu espírito? Jesus diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Não adianta você vir falar que é cheio de Espírito Santo aqui, não, irmão. Não adianta, não é isso que vai resolver o problema. É pelo fruto. É pelo fruto que você conhece a árvore. Qual tem sido a sua atitude, o seu comportamento? Será que realmente as pessoas têm visto Deus em você? Será? Jesus entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Nas mãos de quem você tem entregado o seu espírito? O espírito, irmãos, é a nossa vida. A Bíblia diz que o corpo sem espírito é um corpo morto. O espírito é a nossa vida, irmãos. Para quem você tem entregado a sua vida? Eu estava vendo na televisão esses dias uma reportagem e teve uma pessoa que falou assim: a minha vida é o carnaval. A minha vida é o carnaval. Declarando na televisão: eu acabo um carnaval, já vou ver qual é a fantasia que eu vou preparar para o outro ano. Vive o carnaval. E essa pessoa ainda falou: vivo 365 dias por ano, carnaval. Nas minhas veias corre o carnaval. Para quem que você tem entregado a sua vida? Para quem que você tem entregado o seu espírito? Irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Ou é ou não é. Será que você tem entregado a Deus verdadeiramente? Será que você pode cantar: nas minhas veias corre o sangue daquele que morreu por mim, nas minhas veias corre o sangue carmesim, pois o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Irmãos, será que corre verdadeiramente o sangue de Cristo nas suas veias? Será que você vive Deus? Será que quando você acorda você pensa em Deus? Será que eu... a hora que você vai alimentar você pensa em Deus? Tem pessoas que têm tanta fome que nem ora. Nem ora. Eu fico escandalizado cada vez que eu vejo um cristão que não ora antes do almoço, antes das refeições. É muito triste. Você só tem aquela refeição porque Jesus está te dando, irmãos. E você é incapaz de falar obrigado, Jesus? Mal testemunho. Um comportamento inconveniente a gente vê no meio do povo de Deus. Será que você realmente vive Deus? Será que você pensa em Deus? A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. O salmista fala: eu medito na tua palavra de dia e de noite. Isso é entregar o Espírito nas mãos de Deus, irmãos. É você viver Jesus, amanhecer com Jesus, andar com Jesus, deitar com Jesus. Você tem entregado o teu Espírito, a tua vida para quê?
Tem pessoas que falam: não, eu divido, entendeu? Eu divido, metade com Deus, metade com o capeta. Não, como é que vai ser um negócio desse?
Tem jeito. Jesus deixou essa lição para nós. E depois dele fazer essa última declaração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele inclinou a cabeça e expirou. Foi a última. Ele encerrou aquilo que a Bíblia chama no versículo 48 de espetáculo com chave de ouro, nos dando a maior de todas as lições. A crucificação, para quem não sabe, começou às 9 horas da manhã. Meio-dia, das 9 até o meio-dia, tudo normal. Meio-dia, diz a Bíblia, que o céu se escureceu. Houve trevas total, nenhuma luz, até às 3 horas da tarde. Durante esse tempo, a terra tremeu, houve terremotos. Durante esse tempo, o véu do templo se rasgou, nos dando agora a liberdade de entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. E também diz que o centurião e os guardas que crucificaram Jesus reconheceram a divindade, declarando: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 27, 54. Irmãos, este foi o ensinamento que Jesus nos deu durante este pequeno espaço de tempo em que esteve naquela cruz. Jesus na cruz liberou palavra de perdão, promessa do céu, de companheirismo, revelou abertamente que estava levando sobre ele todos os nossos pecados, cumpriu todas as profecias, foi até o fim e entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Este é o exemplo que nós temos a seguir. Qual o teu interesse em seguir esse exemplo? Ai, pastor, a mensagem está cumprida hoje, né? Pode ir, não tem problema. Mas é tão profundo, é tão sério, que se você parar, irmãos, para meditar, dobrar o seu joelho e começar realmente a imaginar, a simular algumas imagens na sua mente sobre o que Jesus fez, sobre o que ele pagou naquela cruz e sobre as 7 palavras de bênção que ele liberou na nossa vida naquele momento, é impossível que você não se emocione. É impossível, tem que estar muito na carne mesmo para pensar que realmente isso aí mexe com ninguém. Não é possível. Não é possível, irmãos. Nós vimos recentemente uma notícia na televisão que uma menininha foi jogada do sexto andar e isso abalou com o sentimento da nação. Vocês lembram? Recentemente também nós vimos um casal em Ribeirão Filhos que pegou seus dois filhos e mataram, esquartejaram e tocaram fogo, e aquilo mexeu com a nossa emoção. Agora mataram o Criador do Universo com um propósito só. Ele entregou a sua vida por mim e por você, para que você tivesse vida. Isso refletiu diretamente na tua vida, no teu futuro, na tua saúde, na tua paz e na tua felicidade. E você fala que não mexe com você? Como não mexe? Como é que não mexe? Não é possível que você leia a narração no Evangelho da crucificação de Cristo e não fique com o seu coração mais acelerado? Falta alguma coisa? Está faltando sensibilidade? Está faltando alguma coisa dentro do seu coração? Não é possível. O ensinamento que ele nos trouxe é grandioso. O exemplo é maravilhoso. Não importa o que passamos, você pode estar passando pela situação mais difícil, pela crise mais crítica da tua vida. Você, se tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro do teu coração, você pode ainda assim abrir a sua boca e liberar bênçãos. Nosso pastor presidente, o pastor Fued Moisés, que já partiu para a glória, estava acamado, vivendo os seus últimos dias de vida, 80 anos, e fomos visitá-lo, e ele já não tinha força para falar, a voz dele estava muito no fundo, ele estava muito doentinho, e estava vivendo realmente as suas últimas horas, os seus últimos dias aqui na terra, e chegamos para visitar, e ele falou assim: e a igreja? Está uma bênção, pastor, ninguém está dando trabalho para você lá, não? Foi, não foi bem que ele falou? Não. Mas você falou para mim um dia que tinha os irmãos lá dando trabalho para você. Eu falei: não, pastor, mas não estão mais não. Então estou uma benção hoje. Que bom. Ele falou assim: estão contribuindo. Turco é uma benção, né, irmão? Morre, mas está pensando, né? Falei: então, está uma benção, está uma benção, está uma benção. Então eu vou orar por você. Vou orar por você. Vivendo os últimos momentos da sua vida, vou orar por você, sem força, magrinho, pegou na minha mão, da minha esposa, né, amor? E começou a orar: ó, Senhor, tem misericórdia, abençoe o pastor Bertone, abençoe o ministério de Mujimirim, Senhor, dê sabedoria, dê força. Irmãos, isso é exemplo de vida. Não importa o que você está passando, se você tem um Deus verdadeiro que não te deixa, não desampara, você é forte mesmo estando fraco. Esse é o exemplo que Jesus deu para nós, irmãos, que o nosso patriarca, fundador do nosso ministério, seguiu até o fim, mesmo vivendo seus últimos minutos de vida, irmãos, ele continuava amando, se preocupando conosco, irmãos, e intercedendo por nós, lançando palavras de bênçãos. Isso tem que ser o nosso comportamento, irmãos. Muitas vezes nós chutamos o balde por qualquer coisa. Ah, não vai na igreja. Não vai, não fala Pai do Senhor para mim. Criancice espiritual, irmão, se converta. Olhe para Jesus, olhe para aquela cruz. O que Jesus fez quando estava lá pregado na cruz? Foi só palavra de bênção, de perdão, de amor, de promessa, de vida eterna. Foram só palavras doces. Não reclamou nenhum instante. Em nenhum momento ele reclamou da circunstância. Oh, vocês estão perdoados, mas... nenhum instante ele fez isso, não. Não fez, não. Ele não olhou por aquilo, irmãos, porque aquilo era segundo plano. O plano principal era salvar a humanidade. O plano principal era levar sobre ele as tuas enfermidades, as tuas doenças, as tuas fraquezas, as tuas dificuldades, as tuas desgraças. E muitas vezes nós não sabemos valorizar isso. Está na hora de nós aceitarmos verdadeiramente Jesus. Está na hora de nós olharmos Jesus verdadeiramente como nosso Salvador e como nosso Senhor. Porque muitas vezes a gente é criado dentro de um cristianismo e a gente se acomoda com a palavra de Deus, com a leitura, esquecendo de que esta palavra é viva e produz vida eterna. Isso aqui é uma coisa viva, irmãos. palavra de Deus não é um livro comum, não. Quando aqui narra a crucificação do nosso mestre com detalhes, irmãos, a gente tinha que ler isso aqui, irmãos, e derramar lágrimas em cima. Isso tinha que mexer profundamente com o nosso coração. E muitas vezes não mexe nada. Nós estamos mais preocupados com o nosso serviço, nós estamos mais preocupados com a nossa situação, nós estamos preocupados com o nosso carro, com a pera ou careca, nós estamos preocupados com tantas outras coisas e nem damos crédito para a palavra de Deus, para o que Jesus fez por nós. Jesus, lá na cruz, 7 é o número de palavras de bênçãos que ele lançou sobre a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa: estas bênçãos, todas que foram liberadas na cruz, serão realidades na sua vida o dia que você conseguir verdadeiramente enxergar a grandeza deste ensinamento. Chega de brincar de cristianismo, irmãos. Chega de brincar de ser crente. Eu sou crente. Eu sou do Voz da Verdade. Irmãos, no céu não vai ter placa denominacional, não. Jesus não vai querer saber se você foi do Voz da Verdade, da Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Sebrae, sei lá o quê. Não quer saber disso, não. Jesus vai querer saber se você teve uma vida santa. Porque o céu é para aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Esses é que herdarão o reino dos céus. O céu será para aqueles que vivem uma vida de santidade. Santidade é separação absoluta do mundo. Irmãos, nós não podemos estar com um pé na igreja e um pé no mundo, de jeito nenhum. Está na hora de nós começarmos a levar a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã, com um pouquinho mais de seriedade. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar. Gosto mais. Mas, irmãos, quando se trata da nossa eternidade e do nosso compromisso com Deus, o negócio é sério. É que ele é meu genro, é árbitro da federação. Brinca com as crianças aqui. Ele é o amigo das crianças, dos adolescentes. Mas quando ele está lá exercendo a sua função dentro de um campo de futebol com o seu uniforme, ele tem uma responsabilidade. E lá é um outro ageu. Lá é um ageu de autoridade. Não brinca não, que nem um cartão vermelho. É assim ou não? Não brinca não. E não tem conversa fiada. Não tem desculpa. Irmãos, está na hora, quando se trata da nossa vida espiritual, nós levarmos com um pouquinho mais de seriedade. Porque nós temos levado é muito, não relaxa. Mas não, o povo de Deus de uma forma geral. Povo de Deus de uma forma geral. O Espírito Santo dirige o culto. Quando eu preparei essa mensagem, eu tinha um apelo muito lindo para fazer sobre salvação. Mas Deus dirigiu de uma forma diferente, sobre exortação. Glória a Deus, é Ele que manda. Então, irmãos, fique esperto. Jesus não veio aqui sofrer aquilo lá tudo de graça, não, de bobeira. Não, não, não. Ele tem um grande propósito naquilo lá, que é maravilhas para a sua vida. Mas se você estiver disposto a aceitar o que Ele fez, a quando ler aquilo verdadeiramente, saber entender, compreender e aceitar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Está na hora de levarmos a nossa vida com um pouco mais de seriedade. Santifica a tua vida, irmãos. Hoje em dia está na moda crente frequentar balada, crente se preocupar com mais com as atividades do mundo, com o mundo artístico, com TV fama. Hoje em dia está na moda crente beber socialmente. Hoje em dia está na moda crente viver desonestamente. Irmãos, vai tudo ficar se Jesus voltar. Vai tudo ficar. Vai mesmo. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Hã? Na internet? No bate-papo? No Orkut? Nos sites de relacionamento? Onde você nem ao menos sabe com quem você está falando e você gasta grande parte do seu tempo na frente daquele computador? E quanto tempo você gasta diante do seu Senhor em oração e lendo a palavra de Deus? Irmãos, vamos ficar espertos. Jesus está voltando. A qualquer momento, a trombeta soará, os céus vão se abrir e a igreja vai ser arrebatada. Onde está a sua preocupação? Onde está o teu coração? Fique esperto. Não vai falar que ninguém te avisou depois. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar para encerrar. Não vou fazer apelo hoje. Eu tinha escrito até que eu deveria fazer um apelo, mas eu não vou fazer apelo. Não vou. Sabe por quê? Porque o primeiro que tinha que estar ajoelhado aqui era eu. E a igreja inteira, irmãos. Porque hoje em dia, não está fácil. Não está fácil uma vida de santidade. Mas você pensa que foi fácil para Jesus também enfrentar aquela cruz? Também não foi fácil. As coisas não são fáceis, irmãos, mas são gratificantes. Quando você vive uma vida de santidade, não é fácil. Você vive no mundo, você sabe disso. Mas é gratificante. É maravilhoso. Então eu quero fazer um seguinte convite. Eu quero convidar a igreja inteira que se ajoelhe. E nós vamos orar juntos. Se você pode, se você não pode, tem artrite, artrose, trombose, então paciência, pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Mas se você pode fazer esse pequeno sacrifício para Jesus, você faça no seu lugar. Porque o que Jesus fez por você, saiba que foi muito mais sacrificante do que isso. Tem pessoas que não conseguem ficar de joelho na presença do Senhor 5 minutos. Vai ter vigília de oração, eles ajoelham 5 minutos, já está em pé fazendo alongamento. Porque é tão difícil, né? Difícil foi o que Jesus fez por nós. Vamos voltar para o nosso lar diferente nessa noite. Vamos voltar para a nossa casa com um compromisso um pouquinho mais sério do que a gente às vezes quer estabelecer o nosso jeito de ser para servir a Deus. Não é o meu jeito nem o seu, é o jeito de Jesus que está escrito aqui na palavra. Meu Deus, aqui está agora a tua igreja ajoelhada diante de ti, prostrada, Senhor. Senhor, e eu como o pastor deste rebanho, Senhor, toma agora a liberdade de falar em nome de cada joelho dobrado aqui, Senhor, que nós queremos a partir de hoje uma nova vida. Senhor, hoje, quando falamos sobre este episódio de que quando o Senhor esteve aqui na terra dando a sua vida por nós, ali naquela cruz do Calvário, aquelas 6 horas de sofrimento, de angústia, Senhor, aquelas 6 horas difíceis, quando o Senhor sofreu, não só fisicamente, mas sofreu também emocionalmente e sofreu também espiritualmente, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos e nós estamos aqui agora, Senhor, com os nossos olhos físicos fechados, mas com os nossos olhos espirituais abertos, pronto, Senhor, a dizer muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Senhor, nós não somos dignos de tão grande amor. Nós não somos dignos, Senhor, deste teu gesto de deixar teu trono da glória e vir a este mundo dar a sua vida ali por mim. Mas nós estamos reconhecendo agora, como um daqueles malfeitores reconheceu a tua divindade e clamou por misericórdia, estamos nós agora aqui clamando por misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de nós, porque nós queremos agora, neste gesto de estarmos aqui ajoelhados diante de ti, assumir um compromisso diante de ti, de santificar as nossas vidas, de realmente, Senhor, tomarmos posse daquelas promessas que o Senhor declarou quando estava pregado naquela cruz, Senhor. E nós queremos dar o melhor de nós, e nós vamos dar o melhor de nós. Vamos santificar as nossas vidas. E assim como o Senhor cumpriu com tudo aquilo que foi designado para que cumpriste enquanto estivesses na terra, nós também queremos, a partir de hoje, começar a viver com mais seriedade a nossa vida cristã, a nossa vida verdadeiramente guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu oro. Nós oramos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém.